jovem conservador de direita. Podcast.
Oh, mil e uma noites de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, em moinho abandonado, em uma grande alta astral. Larga a esquerdalhada do helicóptero, ganha e salva a economia argentina. O Milei é o meu chapa. É o
meu chapa!
Tudo começou há um tempo atrás na Argentina. Destino te levou de volta para 1970. A junta militar jogou esquerdalhada do helicóptero. Matou a esquerdalhada toda, salvou a economia. Oh, minha! No coração ficou lembrança de nós dois, tum, 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 como ferida aberta do Milton Friedman. Tum, tum, oh, é o hino de celebração.
Eu acho que devia passar a ser o hino da Argentina.
Tinha de ser este.
Antes era qual? Era aquele Don't Cry For Me, Argentina, não era?
Era esse, sim.
Da doutora Madonna.
Sim. E o doutor Milei varreu o peronismo para o caixote lixo da história e vai...
O doutor Netinho vai ter muito trabalho agora.
Vai cantar o hino da Argentina. Sequer tem... Pode usar esta letra, se quiser.
Pode fazer há pouco tempo, na Argentina, a música mais conhecida era aquela banda, que é muito boa, de rock, os La Mosca.
Sim, por causa do...
Do mundo do desporto de futebol, sim. Não foi?
Sim. Eu romperé tus fotos, eu queimarei...
Mas isso era outra.
Eu sei, mas esta é mais
conhecida. Para não ver temas... Para não ver-te mais. Aquele deles agora. Muchachos, agora volvemos a ilusionar. Era essa, não
é? Só músicas boas.
Era.
E agora também tem o melhor presidente de sempre.
Doutor Milei! Parabéns ao Doutor Milei!
Caramba. Sim, mas antes do tema, se calhar lembrar às pessoas...
O quê?
O mais importante.
Que é o quê?
Que é anda tudo a mamar.
E anda mesmo.
Porto, anda. Lisboa, Aveiro, Coimbra, há bilhetes, Ticketline estão disponíveis e vai ser imperdível, vai ser top.
Não se apoquentem, porque vai haver mais datas, se calhar não nestas cidades.
Não, nestas cidades.
Vamos alargar, vamos alargar.
Sim, alargar, descentralizar.
Vamos descentralizar.
Mas para longe destas cidades. Portanto, se estão nas imediações, início de dezembro, Aveiro, Porto, Coimbra, eu já não lembro os dias, eu não sei de cor.
Vamos lá, 6, 7, 8 e 9, por ordem, 6... Coimbra, 7, Aveiro, 8, Lisboa, 9, Porto.
É isto.
É isso?
É isso. Há bilhetes, há menos do que havia a semana passada, mas ainda há, portanto, é isto. Vamos avançar.
Adquiram.
Tema da semana.
Doutor, o tema da semana é, obviamente, a vitória...
Doutor Milei!
De um homem, uma pessoa, olha para a cara do Doutor Milei e sente logo esperança num futuro mais risonho, não é?
Sente.
Uma pessoa vê aquele homem extraordinário. Eu sequer vou deixar aqui um discurso inspirador dele para as pessoas perceberem, se sentirem contaminadas pelo
para
vírus do Dr.
Para quem só está
Milei.
A ouvir, imaginem o que é se houvesse uma fusão do Dr. Hermano José com o Dr. Eduardo Madeira, se estivessem eles com uma peruca de um castor embalsamado.
Não é bem um castor, é tipo uma doninha.
É mais uma doninha, é. Ou mesmo uma esfregona, daquelas que já ninguém usa e está lá no canto e tem medo de mandar para o lixo. Imagina isso na cabeça do Dr. Aaron José em fusão com o Dr. Eduardo Madeira.
É, isso é tipo um Playmobil que uma criança meteu no micro-ondas, ficou assim todo desfigurado
sim.
E é isto. É. E a Argentina viu isto, olha, vai ser este nosso presidente.
Nós merecemos isto.
Vou deixar as palavras dele.
Então vamos lá.
Zurdos, hijos de puta, tiemblen! La libertad avanza! Viva la libertad, carajo! Vamos!
Viva la libertad, carajo!
É verdade!
Viva la libertad, carajo!
Eu nunca vi tanto carisma. É recordar que ele, na segunda volta, ele deu uma entrevista, eu não sei se o doutor viu essa entrevista, em que ele começou a falar sozinho.
Uhum.
E eu estava claramente a ouvir vozes na cabeça. E os argentinos disseram, sim senhor, eu quero... Porque hoje em dia, há aqueles políticos normais, cinzentões,
e que prometem sempre as mesmas coisas e que são uma seca.
Yeah.
Hoje um político tem de ser diferenciador e tem de se destacar no meio do ruído.
Uhum.
E ser avariado dos cornos, eu digo isto num termo de ciência política respeitável, ser avariado dos cornos faz com que uma pessoa se destaque da multidão. E é importante isto.
Lá está, os políticos durante muito tempo andaram todos a mamar da mesma cartilha. Diziam todos o mesmo e tinham de saber o que era o PIB e essas coisas todas. Hoje em dia só precisam de se destacar, sobretudo aqueles que não percebem o que é o PIB.
Sim, mas este sabe o que é o PIB.
Sabe.
Porque ele é economista.
Sim.
Aliás, mais do que economista, ele é um anarcocapitalista.
Nota-se que estudou a boa economia aqui.
É, a economia austríaca. A única que vale a pena estudar, a austríaca, que é o Estado... não pode existir para além da sua função securitária.
Sim. O Estado está à frente e está a estorvar.
É.
É um bocadinho. O Estado, para ele, é como o senhor está atrasado para uma reunião de negócios e apanha um reformado à frente. A conduzir, a ir passear naqueles carritos mecanitos. Sim. Aqueles smart que não é preciso carta. E ele vê o Estado como isso. E o que ele quer fazer é meter-se ao lado do velhote e empurrá-lo para a berma e matá-lo.
É matá-lo? E para que os empreendedores e o sucesso...
Para que ninguém se atrase assim. Para reuniões.
E quem ficar para trás, as pessoas podem dizer, os anarcocapitalistas só querem saber dos privilegiados e é chato para aqueles pobres. O Dr. Milei preocupa-se com pobres. Ele quer criar oportunidades para os pobres, nomeadamente que eles possam vender os seus órgãos e que possam vender os seus filhos, criar novos mercados.
Isso é das melhores coisas porque há um único, eu não sei se ainda é legal, mas há um único país onde é legal vender órgãos, se não me engano é o Irão. E corre tudo bem lá. Já foi tentado fazer isto em outros países, como a Tailândia e outros que tais, e pelos vistos eles disseram, as pessoas estão a vender... porque passam dificuldades económicas. Mas disseram isto como se fosse negativo. Ou seja, as pessoas estavam a passar oportunidades económicas, tinham ali às vezes um rim ou dois a mais, um pulmão ou dois a mais, às vezes um coração a mais, e que podiam vendê-lo para comer durante 3 meses.
Ou para comprar uma PlayStation.
Sim, seja para o que for. Imagine, as minhas sapatilhas, não gosto muito delas porque me apertam aqui à frente. Ok, o senhor tem um baço? Pois. Possa dispensar, ele, só tenho um, então, mas pode dispensar, quer muitas sapatilhas,
é verdade, nós temos pessoas de sucesso e temos pessoas que não servem para nada.
Certo.
A sociedade está dividida nestas duas partes.
Certo.
E há demasiados órgãos saudáveis a trabalharem de uma forma produtiva para manter a saúde de pessoas que não servem para nada.
Certo.
E é um desperdício que esses órgãos não possam entrar no mercado para pessoas... Porque uma pessoa, para ter sucesso, tem de ir a muitas reuniões, tem de beber muitos aperitivos. Fica ali com o fígado todo estragado. E depois, como é que é?
Sim.
Fica com um problema de fígado, que é, vai morrer, sabendo que há aí pobres, com o fígado impecável, gente que não serve para nada com o fígado impecável e não lhes pode vender.
Não, e isso sim não é criar uma sociedade justa. Porque se já conseguimos criar... uma sociedade justa no sentido em que as pessoas que têm mais sucesso conseguem meter os filhos nas melhores escolas, ultrapassando imediatamente todos os outros filhos que vão para a escola pública, se têm mais sucesso e conseguem levar os seus familiares a um hospital privado, quando as pessoas que não têm sucesso têm de ficar à espera em filas para o SNS, não acha justo que se precisam de um órgão, ou se lhes apetece um órgão nos países... atrasados, como o nosso, as pessoas que são premium na nossa sociedade e que têm mais mérito, têm de ir para listas de espera atrás de pessoas só porque chegaram primeiro. Acha isto justo?
Não é justo.
Não, eu não acho isto justo.
Nós temos pessoas de sucesso a morrer prematuramente aos 95 anos e aos 100, que podiam ter ainda 30 anos de vidas saudáveis a criar riqueza.
E quem diz 30 diz 6 meses.
Pois, simplesmente.
6 meses. De uma pessoa de sucesso com 98 anos equivale quê? A 300 anos de uma pessoa que nunca vai ter sucesso?
Em termos de produção de riqueza, sim.
Como é óbvio.
E temos estas pessoas a morrer prematuramente simplesmente porque lhes é impedido de adquirir um órgão. De chegar ao pé de alguém inútil e dizer: o senhor tem aí dois rins impecáveis, quer uma PlayStation?
Sim.
Ou dou-lhe uma PlayStation, dê-me um rim. Ou dou-lhe um pacote de Cheetos.
Sim.
E o Dr. Milei é inovador. Ele quer também implementar o tráfico de armas. Quer a legalização das armas, a liberalização do comércio de armas na Argentina. que é todos sabemos, através de case studies, que é a melhor forma de resolver os problemas de segurança.
Não sim, país. Eu acho que sim. É porque
introduzir mais armas de fogo.
Eu acho que sim, porque é uma forma de... Os polícias já têm tanto trabalho. De repente, se tiver civis a resolver, sem treino, os problemas que muitos polícias têm de... Eu acho que isto é ótimo. Se já há Uber, se já... Olha, as próprias pessoas podiam conduzir ambulâncias. Sim. Deixar assim naqueles postes. Olha, se precisar de uma ambulância, tire este papelinho. Contacte-me. Uhum.
Sim.
E pronto, e iam, sei lá, numa carroça, numa mota, até ao hospital, a sangrar. Não, por que não?
Os anarcocapitalistas normalmente são as pessoas com a visão certa da sociedade. São aquelas pessoas que nós nos rimos na internet. Estudaram. Eles leem muitos PDFs, é verdade. E chegam sempre às soluções certas, que é, eu sou um psicopata, como é que eu vou fundamentar que esta minha forma de estar na sociedade é moralmente correta? Vou ler economia. E então, porque nós vemos muito, às vezes, questões de empatia limitam-nos o nosso sucesso.
Ah, sim.
Nós, às vezes, eu quero, preciso pisar 100 pessoas para ter sucesso. Como tenho empatia, fico com pena das pessoas e deixo que isso limite o meu sucesso.
Sim, sim. Limita a minha ambição, até.
Sim. E mesmo a questão de alterações climáticas, ela é uma pessoa que, também com uma visão inovadora disso, que é, diz que não existem, que é um plano socialista.
Sim.
E
sim,
é verdade.
Nesse aspecto... Vai mais à frente o Dr. Carlos Moedas, não é? O Dr. Carlos Moedas pediu há uma semana na Web Summit para as empresas virem para Portugal resolver os problemas das alterações climáticas. Sim. E das casas.
Sim.
Arranjem aí uma forma rentável de fazer casas para pobres.
Sim.
Venham empresas estrangeiras.
Ele a tratar as empresas como quem trata de estagiários. Olha, resolva-me isso. Tipo o Dr. Steve Jobs. Olha, criem-me um iPhone, se faz
sim,
favor.
Sim, sim.
Eles um quê? Um iPhone. Está aqui o conceito. Agora sim. Desenvolvam.
Sim, sim. Ponham a música toda aqui no meu isqueiro. Aqui um isqueiro. Ponham-me aqui a música toda que eu ouço dentro do isqueiro. Como? Faça isso.
Trabalham. E fizeram.
Estou aqui para ter visão.
É.
E o Dr. Carlos Moedas é esse.
Sim.
Que é... Tenho um problema e acredito muito na iniciativa privada, não acredito no meu poder de decisão e de resolver coisas. Eu acredito que o mercado vai resolver como? Fazendo pitch em empresas estrangeiras. Neste caso, o Dr. Carlos Moedas acaba por ser um bocadinho do sistema.
Sim.
Porque o Dr. Milei vai mais à frente, que é, se não houver uma coisa, ou melhor, se ele não acreditar numa coisa, não precisa resolver numa coisa que não existe.
Claro. E não precisa de resolver. E se por acaso os cientistas estiverem certos... Pelo menos o mundo acabou por uma boa causa. E que é poder produzir criptomoedas. E modelo monetário descentralizado. Que isso é que é... Há que ter prioridades. A prioridade da humanidade é criar sistemas inovadores de fazer transações online. Não é cá a sobrevivência do planeta.
E eu acho que é ótimo nós vivermos numa era, e sobretudo ali a partir de meio do século XX, em que criou-se uma ideia que eu acho que é muito positiva e é bom para as novas gerações, que é não vamos pegar nas ideias anteriores e tentar melhorá-las. Não. Independentemente das ideias serem... mas medíocres, suficientes, boas ou muito boas, a ideia é negar tudo o que está para trás e arranjar ideias novas. O que interessa é ideias novas. É estar a fluir. Criatividade. Brainstorm. Tudo.
Não é ser ideias novas. Ele, lá está, está a ser injusto com ele. Ele não é só disruptivo. Ele também vai buscar o que há melhor no passado.
Correto.
A junta militar da Argentina, que também fez um bom trabalho.
Ok.
Na altura, nomeadamente, sim, ao nível da...
De que? Prisões?
Deitar pessoas de helicópteros. Fazer desaparecer pessoas incómodas.
Sim.
Porque às vezes...
Fazendo bungee jumping sem corda, é isso?
É, eu sou contra. Mas às vezes, para a sociedade evoluir, temos de partir alguns ovos para criar essa omelete. E às vezes esses ovos, a melhor forma de fazer...
Aliás, a única forma de fazer omelete é partir ovos, acho eu.
É tirá-los de helicópteros.
Sim.
Sim. E ele também recebe os conselhos da melhor equipa possível, que são os clones do seu cão.
É verdade.
O Dr. Conan... que era o seu cão falecido, que ele gastou $50,000 para cloná-lo nos Estados Unidos. Mostra que é uma pessoa que sabe utilizar de uma forma racional os seus recursos.
Certo, e sobretudo a ideia de que ele está a trabalhar para a imortalidade.
Tá, tá.
E nota-se que ele vai ficar nos anais da história.
Vai.
É
a primeira dama, a irmã dele. Portanto, sim. Não é casada com ele, é... Tipo, como não é casada, deu esse estatuto à sua irmã. Porque faz...
Okay.
Então ele vive com os 6 clones do seu cão original, o Dr. Conan, e comunica com esses 6 cães através de um médium.
Oh.
Ou seja, ele não é maluco, ele não fala diretamente com os gays.
Não.
Ele paga a um profissional especializado.
Exato, assim como na ONU há intérpretes, não é? Ele tem um...
O Dr. Dolittle.
Sim, tem um tradutor, não é? Sim. Alguém especializado na língua cão-pessoa, é isso?
Que alguém que entra na... telepaticamente, eu não sei como é que se comunica... Porque o cão está vivo, não é?
Mas
não
devia ser preciso um médium. O médium é pessoa ou é cão também?
Eu penso que é pessoa, mas também já não digo nada. Ele deve ser uma pessoa qualquer que ele vai escolher para mim.
Mas devia haver dois médiums para ver se eles estavam a traduzir bem. Um cão e uma pessoa.
Devia, sim. Quer que eu diga os nomes dos cães deles?
Diga-me.
O Dr. Robert e o Dr. Lucas, em homenagem ao Dr. Robert Lucas. O Dr. Milton. O Dr. Conan, que é o original. O Dr. Angelito. Já disse todos. Aí o Dr. Murray. Em homenagem ao Dr. Murray Rothbard, também um economista dos bons, desses que ele gosta.
Sim, sim, sim.
E então ele comunica com eles e eles têm vários pelouros. O Dr. Conan, o 2.0, é o conselheiro em termos de estratégia geral. É o que tem a big picture.
Ok.
Esse tem, sim. Ele só olha para as coisas.
Visão
de cima,
panorâmica.
Ele vê, olha, ele olha para a Argentina, vê os indicadores e diz assim. E ele, ok. Gênio.
Vou já fazer isto.
Gênio, vou fazer isto.
Ok.
Depois tem o Dr. Robert, que é, ele vê o futuro e aprende com os erros. Ou seja...
Ele vê o futuro
e aprende... Ele...
Não era ver o... Ah, ok. Ele... Então como é que se aprende com os erros do futuro? Eu estava para fazer isto, mas vi que isso errou e portanto vou fazer aquilo.
É uma máquina de computação, ele prevê vários cenários, vê os possíveis erros que podes cometer e ajuda-te a escolher o caminho certo.
Ok.
E então é isso, é um cão, é o que está ali... É o cão-guia. O cão-guia das viagens temporais. O Dr. Milton ajuda com a análise política. O Dr. Milton é aquele que está ali a ver os comentários. É o spin doctor.
Ok. Mas, Dr. José Gomes Ferreira.
É, mas isto o médium faz estas traduções. Ou seja, temos que colocar a hipótese do médium ter todos estes papéis.
Fogo. Grande médium.
Sim, acho que temos aqui na presença da pessoa mais poderosa da Argentina uma pessoa que fala com cães. E são estes. Há dois que sobram, que é o Dr. Angelito e o Dr. Lucas. Estes não têm pelouros.
Ah.
Devem ter o pelouro de lamber o próprio escroto. ou o pelouro de...
Cheirar o rabo.
Sim, de psicadelas consigo.
Que é também um grande pelouro de liderança, não é? Sim. Saber lamber o rabo. Neste caso, literalmente, é inspirador para qualquer colaborador, se quer se ingrar dentro de uma empresa.
Mas sim, estamos a falar de uma pessoa que isto é assumido por ele publicamente, não é? Ninguém está aqui a inventar nada.
Isto não é inventado.
Não é
ele
inventado.
Ele disse isso.
Disse isso. Mas, doutor, imagine o que é. Ele dizer isto e ter um aspecto normal. Já era esquisito.
Sim.
Ele dizer isto e ter um aspecto que tem... E as
pessoas o que
dizerem...
é que se passa? Imagine o que é... ter um remake da Guerra das Malvinas, mas em que à frente da Argentina está o Dr. Milei e à frente do Reino Unido voltava o Dr. Boris Johnson.
É incomparável também.
É de aspecto?
Ah, o Dr. Milei é mais deslocado. Acho que o Dr. Boris Johnson, ele estudou aquele aspecto.
Não, ele estudou o aspecto. Estou a dizer é que...
Acho que o Dr.
Aquele frente a frente era...
Não, o Dr. Milei parece que foram buscar uma valeta, não é? O Dr. Boris Johnson, nota-se que aquilo é produzido.
Não, não é produzido.
Maluco.
Lá está. Sim. Há ali produção por trás.
É como o Dr. Trump. Tem aquele aspecto, mas é produzido. Aquilo ele vai...
Olha uma cimeira. Dr. Trump, Dr. Bolsonaro, Dr. Milei, Dr. Boris Johnson.
Gostava de estar nesse sítio. O Dr. Bolsonaro tem um aspecto relativamente normal.
Imagino
se não for a cara de parvo...
Imagino o Dr. Bolsonaro. É pena não ter vencido estas eleições.
É pena que ele não se pode candidatar em 2026, olha que é.
América do Sul ia ser uma superpotência agora.
Não, eu acho que a Argentina quis ultrapassar. Viu o Brasil, aí vocês têm este, pumba, pega este a seguir.
Há sempre essa disputa entre a Argentina e o Brasil, não é?
É, e depois o cão dele, eu não sei.
Aí continuamos a falar.
Sim, eu não sei, imagino que o cão dele decide invadir o Paraguai. O que é que as pessoas têm de confiar que é um cão que ele percebe de geopolítica e sabe as implicações para o continente sul-americano de um ato de guerra deste género? Sim. Mas eu não vejo porque não. Eu acho que era a favor.
Sim, é um país tão pequenito também, quando comparado com a Argentina.
Este poder de falar com animais, um médium que fala com animais, sequer era conveniente para o Dr. Pedro Frazão, não é?
Se calhar. Acha que o Dr. Pedro Frazão não tem um médium para falar com os seus cavalos?
A linguagem do amor é universal, não precisa de tradutor, a verdade é essa. Mas, sei lá, para a conversa, a seguir, para terem alguma coisa para dizer,
sim,
não é?
Sim.
Porque senão também é awkward, não é? Só é. Que aquela coisa, olha, está feito, tchau. Portanto, se calhar dá jeito, no final, mandar entrar um médium para fazer o intérprete, não é?
Sim, sim. Imagino que há ali qualquer coisa que o Dr. Pedro Fazão não está bem e o cavalo não consegue dizer que ai, não fique tanto tempo aí, nesse sítio, que aí arranha um bocadinho. Podia ser.
Pois.
Não, está.
É verdade que...
É preciso comunicação.
O Dr. Cabeça de Geleia veio logo colar-se ao sucesso do Dr. Milei.
Sim.
Porque o Dr. Cabeça de Geleia não pode ver nada que esteja a bater nas redes sociais e dizer, não, eu quero isto também.
Sim, é isso.
Porque é o líder populista é isso.
É.
É ver uma coisa que é popular, tenho de ser eu. Isto faz lembrar. O Dr. lembra-se, aqui há uns anos, quando o Dr. Cabeça de Geleia elogiou um concorrente do Big Brother?
Lembro.
O Dr. André Filipe?
Lembro. E esse senhor que estava a ter um surto, não era?
Estava a ter um surto psicótico. E o Dr. Cabeça de Geleia disse isso. Gosto do André Filipe. Não tem medo de dizer na TVI o que pensa e o que quer para a vida e para o país. É o tipo de pessoa que devia estar mais nos ecrãs nacionais. Uhum. Força, André. E na altura que ele disse isto, já era bem claro que o rapaz estava a ter um surto psicótico.
Uhum.
No entanto, o Dr. Cabeça de Geleia, assim, eu gosto da forma como este rapaz pensa e da visão que ele tem para o país.
Era um pronúncio de alguém que poderia liderar um país tão grande como a Argentina.
Sim, alguém que está a dizer que vai apanhar alfaces ao fundo da piscina, do Dr. Cabeça de Geleia. Sim, senhora. Sim, senhora, está aqui alguém que eu quero ouvir mais.
Alguém ponderado, com bom senso, sim. E que sabe o que está a dizer.
E então, o mesmo se passa com o Dr. Milei. É uma pessoa com claras perturbações. Quer dizer, isso é sempre relativo. E nós já dissemos aqui que isso é positivo. Mas as pessoas normais...
E abana um bocadinho. É. As pessoas estão fartas do normalzinho.
As pessoas normais que estão a pensar a votar no Chega para abanar o sistema, se calhar olham para isto e dizem, se calhar não quero abanar tanto o sistema. Sim. Se calhar o Dr. Cabeça de Geleia tem de ir ao cabeleireiro. Caramba. Porque ele não pode parecer tão normal e depois apoiar o Dr. Milei.
Não.
Quer dizer, nós
o Dr. Queremos... Cabeça de Geleia tem de ir uma semana para Marrocos, apanhar sol todo nu, para ficar com uma pele diferente. Depois tem de ir ao cabeleireiro a fazer implantes ou fazer extensões para ficar o cabelo mais crespo.
Eu quero deixar aqui uma previsão. E eu tenho a certeza que isto vai acontecer. Nem estou a brincar. Que é, um dia que o Chega deixa um bocadinho nas sondagens, ele vai descolorar o cabelo.
Acha?
Acho. Ou vai fazer qualquer coisa no aspecto dele, tipo vai pôr piercings.
Piercings acho que
piercings,
é demais.
Não, acho que é demais. Mas vai fazer qualquer coisa no aspecto para ficar, sim, um bocado mais ridículo.
É capaz de tatuar falar uma cruz na testa.
Sim. Não é ao contrário, mas...
Não. Uma cruz para mostrar o quão devoto ele é.
Mutilar-se, fazer as chagas de Cristo.
Por exemplo.
Mas pronto, a doutora Rita Matias também, obviamente, partiu uma foto com o doutor Milei. E ao lado dela, por acaso, o doutor Milei parece menos maluco do que é, na realidade.
Uhum.
Por comparação, não é?
Sim.
Porque há isso. Quando se juntam dois...
Sim.
Uma pessoa vê, se calhar ele não é assim tão mau.
E o Dr. Mas atenção, a doutora Rita Matias e o doutor Cabeça de Geleia que tiveram muito bem esta semana. Viu na rede social X que eles partilharam que o candidato à liderança do PS, o doutor Pedro Nuno Santos, antes de se saber que o aeroporto ia para Alcochete, ele adquiriu propriedades a 80 km de Alcochete.
Isto cheira-se
é mesmo, cheira-se turro. Alcochete ali na margem sul, ele pode ter comprado propriedades em Santarém. Fica mesmo ali ao lado.
É ao lado. Vai valorizar muito aquilo.
Vai.
Qualquer terreno que fica a 80 km de um aeroporto.
É.
Por exemplo, uma pessoa que tenha um terreno em Ovar, uh-huh, que fica a menos de 80 km do aeroporto do Porto,
não,
é logo valorizado.
O Dr. Pedro Nuno Santos não é dessa zona.
É.
Eu acho que ele tem uma... Antes de construírem o aeroporto, de onde é que fica? Matosinhos, aquilo, sim, não?
Maia.
Faça aí umas contas de 80 km. Não é? Ovar, entre Ovar, é. Aveiro... Portanto, eu acho que ele também já sabia. Ele estava... Valorizou imenso. Aquela zona entre Ovar e Aveiro, por causa, sim, do aeroporto da Maia, valorizou imenso. É como Santarém agora está a preços de São Francisco.
Pois, porque fica 80 km do aeroporto de Lisboa, fica para aí a 300 do de Barras. 300 não, para aí 500. Mas, sim, é pouco.
É
faz-se de carro, é...
Não, é.
4 horinhas de carro, não é?
É. E eu não sei, tenho que ver que políticos é que compraram apartamentos no Algarve.
Pois.
Porque pensando que não, fica, quê? 200 quilómetros? A única forma de eu saber que os políticos são isentos é eles viverem todos em Bragança neste, sim, momento. É. Aí, ok, dou de barato. Mas, menos que isso, olha, este foi viver para Castelo Branco. Cheira-me a esturra. Há uma autoestrada que chega em menos de 3 horas a Lisboa. Portanto, e quem diz Lisboa diz Alcochete.
E menos tempo, no caso do ator Pedro Nuno Santos, que ele tem o Maserati. Pois. Por isso, ainda mais.
É, não é? Hipócrita.
É mesmo
hipócrita.
Hipócrita. E então, eles apoiaram o Dr. Milei, como é óbvio, porque o Chega, pelos vistos, dá para tudo.
Uhum.
Eles começaram por ter um programa meio anarcocapitalista, também queriam dinamitar o Ministério da Educação e vender as escolas e não sei o quê. E depois viram, não, isto é muito extremista.
É.
Se calhar nós queremos...
Mas ter... agora não sei!
Agora, pelos vistos, estão do lado do Dr. Milei. O que é que eles são, afinal? Também são anarcocapitalistas e são conservadores, são protecionistas? O que é que são?
Oh, homem, eu não sei se você se lembra, mas nas últimas eleições, o programa de governo do Chega tinha 9 páginas.
Ah, sim, então é
era um... aquela, mas era espaçamento duplo e letra tamanho 16.
Então, o programa,
Comic Sans.
O programa do Chega é um teste rochar para as pessoas, não é?
As pessoas olham, interpretam à sua maneira.
Sim.
E elas veem, olha, este desenho faz lembrar casas de banho mistas. Olha, eu sou contra.
Este desenho faz meter ciganos em campos de concentração. É isto que eu quero. Pronto.
Sim. Eu acho que este desenho é muito escuro. Portanto, sim, eu acho que vou mandar este desenho para a terra dele.
Mas pronto, mas a iniciativa liberal, em termos ideológicos, está muito mais próximo do Dr. Milei, não publicamente, mas nos grupos WhatsApp privados deles,
sim,
eles celebraram muito, mas publicamente...
Regozijaram-se bastante.
Publicamente, como eles são pessoas inteligentes e com visão, sabem que não querem perturbar as pessoas normais,
sim,
então guardam isso. A não ser os maluquinhos do partido, como o Dr. Mayan.
Sim.
Esse não conseguiu esconder.
Para quem não se recorda...
O socialismo.
Sim, o que disse socialismo num debate.
Não, o Dr. Mayan não disse só socialismo no debate. Ele não só disse socialistas, como chamou socialistas à doutora Cristas e ao Dr. Passos Coelho. Portanto, é o tipo de pessoas que, obviamente, ia ficar contente que o Dr. Milei ganhasse, porque, obviamente...
Sim.
O Dr. Passos é mesmo, é tudo socialista.
Não, o Dr. Mayan é uma pessoa com um pensamento profundo, aliás. Quando ele apareceu, foi para Presidente da República.
Sim. Mas foi uma prank.
Achou.
Acho que os amigos dele na Iniciativa Liberal disseram, vamos fazer uma prank aqui ao Tiaguinho.
Sim.
Que ele...
Eu não sei. O que é certo é que ele tornou-se famoso. Eu não sei se sabe esta história.
E apresenta a junta da Foz no Vigil Leal do Ar, do Porto. Uma junta...
É.
Portanto, tem um cargo a sério.
Tem. Eu não sei se sabe, mas eu acho que aconteceu ao Dr. Tiago Mayan um bocadinho o que aconteceu ao Dr. Steven Seagal. Não sei se conhece essa história, mas houve uma aposta entre produtores de Hollywood para ver quem é que conseguia fazer da pessoa menos carismática uma estrela. E ganhou o senhor que conseguiu fazer do Dr. Steven Seagal uma estrela de Hollywood. Eu acho que aconteceu mesmo ao Dr. Tiago Mayan.
Adorava que fizesse isso comigo.
Sério?
Não é? Tipo, não era fixe que fizessem isso?
Fazer de si uma estrela.
Sim, então...
De certa forma, o senhor é.
Então, mas mais coisas sobre o Dr. Milei. Eu não sei. Eu vou aqui dizer algumas coisas do Dr. Milei e o doutor vai comentar. Ele chamou ao Dr. Papa Francisco um esquerdalho nojento.
Sim.
Concorda?
Não diria assim. Diria isso, se calhar, ria-me. Metia um gosto num grupo do WhatsApp. Se alguém dissesse isso, mas sim, sempre foi um problema. E eu escrevi isso publicamente.
Sim.
Que eu acho que ele é...
É um vermelhusco.
É. Sim, para mim, o último Papa foi o Dr. Bento XVI.
Foi, mas é importante também.
Ainda está vivo, ou não?
Já faleceu. Faleceu este ano até, não?
Então já só temos...
Mas está vivo nos nossos corações, sim, e isso é que importa.
Sim, sim.
E...
Enfim, mas aposto que foi assassinado.
Mas chamei-lhe um esquerdalho nojento, eu acho que é injusto, porque ele até pode ser um esquerdalho, que é em muitas coisas, mas é importante para a Igreja Católica vender o seu produto, apanhar vários targets. E a esquerdalhada paga tanto na caixa de esmolas como os conservadores.
Certo.
Os conservadores vão estar lá sempre.
Uhum.
Independentemente de quem seja o Papa.
Sim,
portanto,
sim.
É importante
conseguir trazer outras pessoas. Nesse aspecto é positivo. E atenção, este ano foi super importante para o retorno que tivemos...
retorno imaterial?
Das Jornadas Mundiais da Juventude.
Ele foi a doutora Ivete Sangalo das Jornadas Mundiais, sim, da Juventude.
Sem dúvida. Isso.
Acho que sim, ele não concordamos com isto.
É.
Ele diz que redistribuir riqueza via impostos é um ato violento.
Isso eu acho.
É uma violência, não é?
É.
Tirar...
Aliás, não devia sequer haver... Poderia ser positivo no sentido de o Estado recolhe impostos e dá de novo aos cidadãos. Agora, devia dar era aos mesmos de quem retirou.
Sim.
Ou se calhar, nem era aos mesmos que retirou. Devia dar... Há aqueles que merecem mais, que podiam produzir mais riqueza, pois, para o país. Agora, A própria ideia de imposto, como sabe, e aí eu estou com os meus amigos da Iniciativa Liberal, é roubo.
É roubo. A ideia de haverem estradas e escolas é um ato criminoso.
É.
Se eu queria uma estrada, de minha casa até ao supermercado, devia ser eu a construir, não devia ser o dinheiro dos impostos.
Dinheiro dos impostos não é para isso.
Não é para isso.
Não é para nada.
Não é para nada, não devia haver.
É para meter tudo a mamar.
Eu acho que não há nada mais violento do que redistribuir riqueza.
Sim.
Nada, nada.
Isso concordo.
É. Pronto, esta já falámos, que ele disse que as alterações climáticas eram uma mentira do socialismo.
Uh-huh.
Isto é verdade. Não é mentira, mas é verdade que não. A realidade é socialista e nós temos de lidar com isso.
E aqui a ideia é, ele até pode nem ser negacionista das alterações climáticas. Neste caso é, mas pode nem ser negacionista. O que ele está a dizer, e aqui também vou citar mais uma vez, eu vou citar os meus amigos da Iniciativa Liberal, é que o Dr. Cotrim Figueiredo também diz que essa retórica de dizer que é uma urgência é horrível. E mete as pessoas num alerta que não é necessário, não é assim tão horrível, não é assim tão urgente. Era isso que eu queria dizer. E, portanto, aqui a ideia é, o socialismo está-nos a tentar vender a ideia que é preciso resolver já e taxar as empresas que poluem e passar para o socialismo verde, não é? O Green New Deal. E o que ele está a dizer é que não podemos aceitar essa narrativa. Lá está, temos de aceitar, se calhar, a narrativa do Dr. Carlos Moedas, que ele diz, isto não, eu não tenho nada a ver com o facto de não haver casas e nós, Estado, não temos nada a ver com o facto de não fazermos nada em relação às alterações climáticas. Tem de ser a iniciativa privada a ver onde é que é rentável tratar das alterações climáticas e só quando eles fizerem um brainstorm e virem que isso é rentável, tratam.
Sim, mas isso é socialista, porque a iniciativa privada, se as alterações climáticas são uma invenção socialista, a iniciativa privada nem tem de se preocupar com
isso. Pronto, mas o que me parece é que ele está a dizer que a forma de resolver as alterações climáticas é só soluções socialistas. E não, tem de haver uma solução à direita.
Eu acho que se a sobrevivência da humanidade depende de nos tornarmos um bocado mais socialistas, mais vale não sobreviver.
Ai, não vale a pena.
Pronto.
É uma vida triste isso.
Sim. Ele quer acabar com o Banco Central da Argentina, o que é sempre
sensato.
Bom tirar o controle monetário de um país
e
ver-se isso, onde quer que tenha acontecido, isso tem corrido bem.
Sim, isso
sei
é
lá,
sensato.
Ele, olha, deixa de haver Banco Central, passam é criptomoedas, Bitcoin.
Criptomoedas, claro.
Sim, Bitcoin.
Mete uma empresa de Silicon Valley a gerir isso, está feito.
Ou dólar, ou o dinheiro de monopólio, qualquer coisa menos haver controle da moeda.
Não, porque isso não.
Isso é totalitário.
É.
É o pior que se pode fazer, pior até do que genocídio.
E a Argentina tem tido uma história extraordinária na gestão das suas finanças e do valor da sua moeda.
Sim, tem.
É um exemplo para o mundo inteiro.
E então, ele também diz que, em relação à China, que não faz acordos com comunistas. Ou seja, é bom ele, por um lado, querer acabar com o Banco Central e com todo o tipo de protecionismo que haja na economia e depois hostilizar uma das maiores economias do mundo, provavelmente aquela com o maior potencial exportador da Argentina.
Eu aqui confesso que não estou com ele. Porque
o doutor aí é um moderado, então. Não é um ANCAP.
Eu vou-lhe dizer o porquê. Que é, durante o tempo da Troika, e eu tive a oportunidade de agradecer, lembra-se quando o senhor foi à festa,
sim,
do Avante, e eu tive a oportunidade de ir à barraca de Angola,
do MPLA,
agradecer tudo o que o doutor José Eduardo Santos fez por Portugal durante os tempos da Troika, de adquirir coisas.
Na altura ainda era ele.
Na altura ainda era ele.
E a filha dele não andava a fugir da justiça.
Ainda não.
Vivíamos ainda nos tempos áureos.
Sim.
Em que as pessoas melhores do país ainda podiam, respiravam, literalmente.
Sim, sim.
E estavam livres, sim, a respirar.
E eu, nesse aspecto, acho que o doutor Milei vai acabar por dar o braço a torcer, sobretudo quando for jantar com o Dr. Xi Jinping, e ver que ele, quando lhe diz, o senhor é comunista, ele...
Não, eu acho que ele não vai fazer isso.
O Dr. Xi Jinping?
Acha que ele... Não, eu acho que o Dr. Xi Jinping não é comunista.
Certo.
Ele é pragmático. Ele diz, não, eu sou um liberal na economia e sou um comunista na cena de prender pessoas. E pronto.
Como são todos comunistas.
Mas lá está, ele vai buscar o bom dos dois sistemas. Vai buscar a parte boa do capitalismo, que é comércio livre, e a parte boa do comunismo, que é limitar a oposição.
Limitar para poder trabalhar.
Para poder trabalhar,
a ideia é, se houver blá, 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 muitas pessoas a contestar, isto distrai-me e eu não fico focado para fazer negócios.
Sim. Mas também é mais fácil, se calhar, fazer isso com os chineses, que eles são mais disciplinados.
Ah, não está a ser racista?
Estou a ser racista, mas pelo bem. É, estou a dizer bem. Isso não é racismo.
É um racista do bem?
Sim. Não, eu sou racista para dizer coisas que as raças têm de bem.
Não. Ah, quando é elogiar, ou melhor, quando é fazer
eu
uma
generalização... Eu estou a dizer que eles são bem comportados e trabalham bem, não, okay. É, não é racismo.
Quando é para fazer uma generalização positiva, é racismo bom.
É.
Ok.
Estou a ser racista, mas é para dizer bem da raça deles.
Uhum.
Que é, trabalham bem e são... Tipo, o doutor não viu no Karate Kid, do Cobra Kai, eles estão disciplinados.
Sim.
Lá na China é assim.
No Cobra Kai? Então, mas isso não é na América?
É na América, mas é filosofia dos chineses.
Ah, dos chineses. Ok.
Do Karate, não é? Do Karate.
Ok.
Ok. Sim. Pronto, eu não quero ser cancelado.
Sim.
E então, o Dr. Milley tem também uma visão positiva do aborto, que ele diz que como liberal acredita no direito à vida e na defesa da vida e da liberdade do feto, ou seja, é contra o aborto.
Então, espera, como liberal...
Ele como liberal acha que o Beto é um Beto. Sim, acha que o feto é um empreendedor.
Sim. Ah,
o embrião, okay, é um empreendedor e não tem de ser... Okay. Não é a propriedade da mulher, é um
tem
ser individual.
Tem o coração no sítio certo, ele. Sim, tem o coração no sítio... Porque ele pensa, aquilo que eu vou fazer à Argentina, ninguém pode perder. E, portanto, se matar fetos, essas pessoas vão perder o bem que eu vou fazer, toda a riqueza que eu vou criar neste país. E... No fundo, o que ele está a dizer é que vai criar condições estruturais, sociais e económicas que as pessoas nem sequer vão querer abortar. No fundo, ele é a favor do aborto, mas contra no sentido de que as pessoas não vão querer abortar.
Se ele legalizar o aborto, é menos pessoas para produzirem riqueza na Argentina. Não é? E às vezes, imagine, por cada 100 bebés que nascem, 99 são inúteis, mas pode haver um.
Sim.
E basta
um
que crie muita riqueza.
É o que interessa, basta um às vezes.
Sim. E então, se calhar, é por isso que deve ser contra o aborto. Pronto, sobre o Dr. Milley, está feito.
Coisas que devemos evitar.
Doutor, o que é que devemos evitar esta semana?
Devemos evitar não aproveitar a Black Friday.
Ok, a Black Friday, devemos... Ok, eu gosto sempre da dupla negativa nesta...
Devemos aproveitar Black Friday.
Por causa...
E sobretudo, neste momento, eu não sei se já reparou, se antigamente Black Friday era uma sexta-feira em específico, um dia, agora são, quê? 2 meses de Black Friday?
Sim.
Pelo menos até à altura em que as pessoas ficam desesperadas por comprar prendas de Natal e eles aí compram com o preço que está.
A Black Friday é fixe porque permite que as pessoas comprem as coisas pelo preço... Deveria estar, normalmente.
É.
Não é? Porque as marcas costumam aumentar antes.
Sim.
Para depois poderem baixar.
Sim, o que é correto.
É, o que é o correto. E cria esse ímpeto nas pessoas para consumir e comprar, mesmo que não precisem.
Sim.
E eu acho que isso é sempre positivo. E acho que foi por isso que o Dr. Jesus criou o Natal, não foi?
Foi.
O Dr. Jesus não criou o Natal por ele. Criou o Natal pela economia. Para que as pessoas tivessem a oportunidade de irem às lojas, comprar coisas, para pôr isto a andar. E, nesse sentido, devemos ao Dr. Jesus ir para centros comerciais ou ir para sites. Hoje em dia nem é preciso ir para um centro comercial.
Não.
É ir para sites.
É abrir o telemóvel
e
adicionar coisas ao carrinho com muitos... Sobretudo, o que é que eu acho que devemos retribuir? Porque as marcas dão-nos tanto quando metem as coisas durante este mês ao preço justo, ao preço que deveria ser. A forma como devemos retribuir não é só comprar. É ativar todas as notificações e subscrever todas as newsletters de lojas que fazem Black Friday. Porque o vosso telemóvel vai começar a aparecer uma metralhadora de anúncios. E isso é extremamente positivo.
É positivo. E é...
Cedam à tentação.
E eu acho que devemos comprar tudo que nos apareça que tenha mais de 50% de desconto.
Okay.
Temos esse dever moral de encorajar as marcas a fazer esses descontos. Mesmo que não tenhamos dinheiro,
okay,
mas é para isso que servem os empréstimos, não é?
Uhum.
E sim, quase todas as lojas vendem a prestações.
Certo.
Por exemplo, eu já comprei o último iPhone novo.
Comprou?
Comprei.
Então?
Estou a pagar 10 cêntimos por semana.
Durante quanto tempo?
E acho que em 2050 está pago. Tenho iPhone e... Porquê? Porque é importante. É importante. Eu tenho de ser aquilo que aspiro ser. E enquanto eu não sou, tenho de fazer aquilo que posso para ser aquilo que eu não sou.
Fake it till you make it.
É, eu não tenho sucesso. Mas se eu tiver um iPhone, estou mais próximo de ter sucesso, mesmo que não tenha dinheiro para pagar.
Imagino que é o senhor que quer estudar sucesso. Dar a vibe que tem sucesso.
O que é estudar?
É suar sucesso.
Ah, é?
É. É um sinónimo, homem.
Sim. Socialismo até é tipo desodorizante. Fracasso que disfarça o suor de sucesso.
É. E então, se o senhor quiser passar uma vibe de sucesso, e aparecia lá com um telemóvel da... Daquelas marcas novas, da Oppo.
Marcas dos chineses?
Sim.
Que são os melhores porque eles trabalham bem. Eles são bons.
Certo. Agora, aparece...
Não são muito criativos.
E com a cara rachada. Com a cara rachada. Uma pessoa... O senhor até pode ir vender a melhor coisa do mundo. Mas só o facto de passar logo essa imagem... Eu imagino que é um advogado aparecer com um carro, sei lá, abaixo de Jaguar.
Não, nem vale a pena.
Uma pessoa pensa, já perdi. Temos de passar sempre essa imagem. O senhor fez bem em fazer isso.
Sim, não,
o empréstimo, mas fez isso. O telemóvel custa quanto? Quase 2 mil euros? O senhor vai pagar no final quanto?
4 mil. Então,
compensa, sim.
É 4 mil, mas é prolongado no tempo. Ou seja, acaba por ser...
Nem se nota.
Em 2040, qual vai ser a inflação?
Pois, nem se nota.
Eles, eu fiquei-lhes a ganhar.
Mas não está com taxa variável?
Está.
Ah,
está. Posso acabar por pagar mais do que...
Sim, ora deixa-me ver aí o seu contrato.
Está aqui.
Ah, mas diz aqui que nos últimos 5 anos vai pagar 300 euros por semana.
Ah, mas eu aí já tenho quantos milhões? Aí já não me custa nada. Uma pessoa também tem de fazer os investimentos com base naquilo que vai ter nessa altura.
Como é óbvio.
Por isso, eu na altura, 300 euros por semana, na altura eu vou estar a ganhar, vou ser milionário.
Sim, mas esse é o mindset milionário, que é quando uma pessoa tem o último cêntimo na conta, não deve estar a chorar com aquilo que tem no momento. Deve estar a imaginar é que mais tarde, e aqui vou citar o Dr. Michael Scott, que tinha esse mindset milionário, ele não vai imaginar o que está a sofrer no momento. Ele tem é de pensar que daqui a muito tempo vai-se estar a rir de ter estado naquela situação quando estiver no seu iate.
Pois, eu no outro dia vi um TikTok de um podcaster americano a dizer que era bilionário. Ainda não tinha esse dinheiro no banco, mas tinha dentro dele o potencial. Claro. Ou seja, ele valia isso. Portanto, já era bilionário.
Basta isso.
Eu acho que sou bilionário também.
Basta isso.
Eu sou o homem mais rico do mundo neste momento. Porque tenho dentro de mim a capacidade de me tornar o homem mais rico do mundo.
É.
Agora só depende de mim. E como eu sei que consigo, eu sou. E é assim que temos de olhar para a Black Friday. Como eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou comportar-me como aquilo que eu gostaria de ser.
É.
E aproveitem bem. O que é que o doutor recomenda?
O quê?
A Black Friday. Algum produto específico?
Todos. Eu diria que percorram as divisões da vossa casa e pensem o quão mais felizes seriam se no final deste dia, no final desta semana, tivessem uma coisa nova em cada lugar. Porque antigamente a Black Friday era associada só a produtos de eletrónica, não é?
Uhum.
Agora é tudo. Portanto, vocês olham para a vossa sala e pensam, preciso de um sofá novo. Pumba, sofá. Vão ao quarto, comprei uma cama o ano passado na Black Friday, mas este ano não tenho nada novo aqui. Cama nova, pau, ali. Sempre a trocar coisas e no final compravam uma coisa para cada divisão. Tem um frigorífico, mas é americano. Não, comprei outro frigorífico, metam lado a lado, pau, dá um frigorífico americano.
Acumular coisas.
Acumular
é
coisas.
É importante porque nós temos de pensar naquilo que somos no presente, mas também no legado que vamos deixar para os futuros. Nós queremos, quando saímos daqui da Terra, nós queremos deixar o máximo de frigoríficos possíveis por trás. E depois também é um investimento racional, porque se uma pessoa comprar uma coisa nova todos os anos, de passado um ano ter comprado outra coisa nova...
Mas como assim? Imagino, compra uma máquina de lavar roupa este ano.
Sim.
Tem uma máquina nova, passado um ano, mas vai comprar outra máquina nova.
Logo a seguir.
Ok.
Está sempre na garantia. E é uma salvaguarda que eu tenho de que vou ter sempre aquele equipamento a funcionar.
É bem pensado.
É.
Assim escusa-se fazer aquelas tensões de garantia? É isso?
Sim.
Ok.
Todos os anos. Mindset de sucesso.
Ok.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, alguma recomendação cultural?
Olhe, eu vou sugerir as pessoas revisitarem a obra da doutora Sara Tavares. A melhor forma de homenagearem é ouvi-la. Uhum. E não apenas e não aqueles só aquela trechos, do
Festival da Canção.
Os sim. trechos dela ter vencido Chuva de Estrelas e a música da doutora Rosa Lovato Faria.
Qual a
chamar a música? Música! Dela aqui tão perto.
Foi essa, não foi? Que eu às vezes confundo com...
Com a da doutora Anabela.
Sim.
Eu também.
Foi mais ou menos na mesma altura.
Quando cai a noite na cidade.
Sim. Mas não é a mesma música.
Não é a mesma música, parecida. Nem é a mesma pessoa.
Mas eu... Chamar a música tem uma cena fixe, que é... Eu nunca tinha ouvido a palavra Açucena.
Nem eu.
Nesta noite das Açucenas.
Sim.
Continuo sem saber o que é.
Sim.
Mas sei que rima com apenas.
É.
E, mas sim, a doutora Sara Tavares tem uma obra muito para além disso. Tem um percurso muito interessante na área da world music, que vale a pena conhecer, revisitar.
Uhum.
E pronto, foi uma pessoa que morreu muito nova e que é uma grande perda para o país.
É sim. Não se esqueçam. Também de comprar bilhetes para o meu espetáculo Anda Tudo a Mamar.
Façam isso.
Façam.
Façam. Aproveitem para mamar da teta do sucesso.
Que é a minha.
Que é do doutor mamar da sua teta.
Tá?
Tá.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.